que iria ser decisivo. A interpretação prevalecente é que era valia muita gente que a tinha analisado profundamente, detalhadamente. Portanto, para mim, a garantia valia, até porque aquilo ainda era assim um conjunto de documentos que, obviamente, para ser lida, estudada e discutida com outros, se calhar levaria o tempo que eu precisava para atender a muitos outros incidentes que iam surgindo todos os dias na vida do banco. O que se passou depois da minha saída, eu não sei. Portanto, eu nem sei depois porque é que a garantia foi retirada, não sei nada disso. Eu posso ter as minhas interpretações sobre tudo o que se passou, mas isso, como compreenderá, eu não vou partilhar especulações que possa ter sobre esses tempos e sobre essa vida. Isso, quer dizer, cada um tem as suas especulações, nós não estamos aqui à volta de uma conversa entre amigos, nós estamos num ato formal, de uma comissão de inquérito formal, e portanto eu não vou esperar, eu só me posso cingir a factos. E os factos é que a garantia não foi posta em causa até ao dia da resolução. No dia da resolução foram feitos os provisionamentos, depois daí para a frente aconteceu o que aconteceu, e portanto esses são os factos, e eu sobre os factos não vou além disso. Quer dizer, ponto, foi o dinheiro, por onde não foi, não tenho nenhuma informação por onde é que foi, nem por onde é que deixou ir, nem sequer sei quem eram os devedores do BESA, quer dizer, não tenho sequer a lista, nem nunca vi a lista dos devedores do BESA.
Muito obrigado. Quer esclarecer uma pergunta?
É só para esclarecer, porque uma das questões era se tinha conhecimento de alguma diligência feita pelo beijo mau, por alguém, no sentido de executar a garantia.
Mas, Sr. Doutor?
Não tenho, mas sou deputado. Até esse bocadinho eu consigo ir. A garantia, aquela garantia é um ato político, é um documento político que resulta de uma decisão política. É óbvio que, havendo, chamemos-lhe, complicações políticas supervenientes, que os decisores políticos sobre ela tenham repensado o seu problema de outra maneira e tenham repensado, e ainda por cima, tendo todos os instrumentos para lidar com ela na sua própria jurisdição, enfim, que tenham lidado com ela da forma como lidaram. Portanto, não consigo ir além disso, mas enfim, dá para perceber.
Sra. Deputada Marina Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Dr. Vítor Bento, também as senhoras e senhores deputados. Quero também pedir desculpas, estive noutra comissão, não consegui acompanhar a primeira ronda, mas tenho alguma noção dos assuntos que foram discutidos e espero não repetir questões e lamento se o fizer. Eu tenho perguntas muito breves. A primeira pergunta diz respeito à obrigatoriedade ou à decisão da resolução. A obrigatoriedade e à decisão da resolução. A pergunta é se a retirada do estatuto de contraparte obrigava necessariamente a uma resolução. E, portanto, no fundo, qual é o grau de arbitrariedade na decisão no momento em que foi de uma resolução face a outras possibilidades e qual é o grau de componente política que está nessa decisão. Em segundo lugar, uma pergunta relacionada com esta, que é se alguma vez foi pensado ou proposto que ao Governo que pudesse dar uma garantia para a liquidez do banco. Ou seja, neste caso, não uma garantia para o capital e para a recapitalização, essa discussão já foi tida aqui, mas uma garantia para a liquidez, para o banco poder aceder aos mecanismos de fornecimento de liquidez por parte do Banco de Portugal. Nessa altura era isso que estava disponível. Em segundo lugar, sobre a subcapitalização do banco. Nós já temos dados suficientes que nos permitam chegar a concluir que no momento da resolução, naquele mês de agosto, o capital do banco não era mais do que 8%. E, portanto, estava à pele, estava mesmo na margem daquilo que seria necessário. Tenho a certeza que manifestou esse desconforto ao Banco de Portugal. Qual foi a resposta do Banco de Portugal? Eu sei o que aconteceu depois. Depois houve uma retransmissão de obrigações, depois houve um processo relativamente à Oak Finance, etc, etc. Mas a minha questão é, nesse mês, ou nesses dois meses, antes do problema ser resolvido, e perante uma óbvia insuficiência de capital, o que é que foi dito pelo Banco de Portugal para resolver a situação? Foi dito o quê? Nós não podemos fazer mais nada, resolvam-se o problema de balanço. Qual foi a resposta do Banco de Portugal? Há depois uma perplexidade que eu tenho, que é, quando é feita a resolução e o Banco de Portugal decide os 4.900 milhões, já percebemos que deveria ter sido mais, mas que o Governo não permitiu, ou não teve abertura para isso, o rácio estava em 8%. Entretanto, a PwC faz o balanço de abertura e reporta a agosto e diz que o rácio com o mesmo capital é 9.2%. E, portanto, de onde é que vem esta súbita capitalização do banco acima dos 8%, que eram os mínimos? Uma outra questão. Quem é que no Banco de Portugal é responsável pelo balanço do novo banco? Nós também já perguntámos ao vice-governador na altura, Pedro Duarte Neves, como é que explicava que a PwC tivesse sido contratada para avaliar o balanço e que, pouco tempo depois, a Ernst & Young tivesse sido contratada para avaliar as grandes posições de crédito e a Ernst & Young tenha encontrado exposições de crédito maiores a 30 de dezembro de 2014 do que aquelas que eram reportadas pela PwC em agosto de 2014. Não estamos a falar de imparidades, estamos a falar de exposições maiores. Eu duvido que o novo banco tenha estendido crédito em 6 meses a todos aqueles devedores que vinham de trás dos tempos do BES. E, portanto, como é que se explica que, tão pouco tempo depois, se encontra uma exposição maior? Que análise foi esta feita do balanço pela PwC? E a quem é que nós podemos pedir responsabilidades sobre isto? Quem era o responsável? Já disse aqui, nesta audição, se não estou em erro, que o Fundo de Resolução, nesta altura, tinha muito pouco a dizer. E, portanto, quem no Banco de Portugal é que era responsável pela fiscalização do balanço e por garantir que o balanço estava ou não estava bem ponderado e bem medido? Uma outra questão tem a ver com a venda ou não em 5 anos. Também já nos disse aqui que acredita na boa vontade do Governador quando lhe prometeu que seria possível, ou quando disse que seria possível, uma venda com mais espaço. Hoje é óbvio, na altura era óbvio para algumas pessoas, que uma venda apressada seria o pior negócio de todos. Estranho era isto não ser óbvio. E a minha vontade é se, a minha pergunta é se incapacidade não, se o facto de não ter sido possível convencer a Comissão Europeia de ter um plano mais prolongado no tempo, se foi falta de vontade ou falta de capacidade. E, portanto, foi o Banco de Portugal e o Governo que não se empenharam em lutar por um plano de recapitalização e de reestruturação do banco que não envolvesse uma venda apressada, ou houve essa vontade e simplesmente houve uma intransigência da Comissão Europeia? Eu acredito em ambas as versões, porque a Comissão Europeia já fez o seu trabalho noutras circunstâncias. Quinta questão, e para terminar. Em 9 de setembro de 2014, há uma nota informativa de uma reunião do Banco de Portugal, não importa muito, mas basicamente é discutido os resultados do Asset Quality Review. O Banco Central Europeu e a EBA tinham feito uma avaliação dos ativos do banco, decidiu-se não se considerar essa avaliação de ativos, mas ainda assim conheceram-se os resultados dessa avaliação. E perguntasse-te em memória se em setembro se houve essa avaliação e quais foram os resultados e qual foi o impacto desses resultados no banco. E eram só estas as questões que eu tinha.
Obrigado.
Sr. Vítor Bento, faz favor.
Enfim, primeiro, se a decisão de resolução se envolve alguma arbitrariedade, enfim, eu não chamaria arbitrariedade, mas obviamente que envolve alguma discricionariedade, quer dizer, uma matéria, há sempre alternativas ponderáveis que podem ser estudadas. E, agora, depois é uma questão de se fazer a análise de custos-benefícios das várias alternativas. Na altura, estava em cima da mesa a possibilidade da recapitalização pública do banco, inclusivamente por imposição. Isto é, o Banco de Portugal poderia, salvo ver o que a própria lei de recapitalização dizia, não sei se ela ainda está em vigor, mas o que a lei de recapitalização dizia, da capitalização pública, é que o Banco de Portugal, se considerar que a resolução ou a liquidação do banco não é a melhor solução para a estabilidade do sistema financeiro, pode propor ao membro do governo responsável pelas finanças a capitalização obrigatória com investimento público. Portanto, podia ter essa iniciativa e, portanto, era possível fazer isso. Também tenho de memória que a capitalização pública implicaria o bail-in dos acionistas. E, portanto, desse ponto de vista, não havia grande diferença. Não tenho presente se era possível fazer bail-in de outros credores nessa circunstância. Não tenho presente, teria que analisar. Pois, provavelmente seria, não tenho. Assim como também, como já disse aqui, eu não sei se esse bail-in foi melhor para o Estado ou não. Porque Nós só conhecemos os custos diretos para o Estado desta intervenção, não conhecemos os custos indiretos. Nomeadamente, quando foi feito o bail-in, eu já expliquei isso aqui, houve um aumento dos spreads, o aumento dos spreads levou ao aumento do custo de financiamento. Eu não sei se isso é mais ou menos, não sei se isso é mais ou menos do que o bail-in, portanto, não sei se os custos indiretos foram maiores ou menores. Mas, portanto, havia outras alternativas. Admito que, enfim, tudo ponderado, quem teve que decidir terá considerado que esta era a melhor para todos os interesses e para o interesse público. Eu, mais uma vez, eu acredito, enfim, na boa fé enfim, das várias pessoas envolvidas nestes processos de decisão. Também já disse aqui, portanto, não vou revelar não vou dizer nada de bombástico de novo, que o contexto em que toda esta intervenção teve lugar e portanto, o resultado é filho de um fantasma e de uma ilusão. O fantasma era o BPN, e, portanto, o BPN naquela altura vivia ainda como um fantasma, no fundo, sobre o poder político em geral e sobre o sistema em geral. Ninguém queria ficar com outro BPN nas mãos, e a ilusão é que era sobre o valor do banco, e, portanto, que o banco seria vendido muito rapidamente e praticamente sem perda de valor. Acho que com estas duas condicionantes é fácil perceber as opções tomadas. Agora, se os pressupostos depois se concretizaram ou não, isso agora a senhora deputada saberá tão bem como eu fazer o juízo sobre esses pressupostos. Porque mesmo relativamente à questão de capital, eu também já disse isso, os 4.9 poderiam ter sido suficientes para uma determinada solução, isto é, se a solução correspondesse àquilo que era a filosofia original da resolução, portanto, antes da nossa intervenção, que era, portanto, o banco deixa de ter existência, passa a ficar apenas um remanesce do banco, um conjunto de ativos, passivos, elementos extrapatrimoniais, que têm que ser vendidos rapidamente a outros bancos, a outras instituições de crédito com licença bancária. Se esses ativos e passivos conseguissem ser vendidos rapidamente a outras instituições de crédito, portanto, a tal convicção de que o valor do banco permitiria fazer isso sem grande perda, os 4.9 teriam sido suficientes para fazer a transação, e eventualmente haveria uma perda adicional, mas era possível, isto é, não era necessário dotar mais capital. Terá sido esta a fundamentação da decisão tomada? Estou a dizer, quem fez o juízo tinha esse fantasma e tinha essa ilusão, enfim, que alguém terá dado que havia aquele valor. Eu confesso que também eu não tinha à altura uma contraavaliação que dissesse não, isto não vale 10, isto vale 2. Não, também não tinha essa contraavaliação. Poderia ter dúvidas sobre os valores. Sabia, enfim, se tinha consciência, que aquela dotação de capital não era suficiente para que o banco funcionasse como banco de longo prazo. Isso, de facto, isso não era. E também, como já expliquei, o facto do único cenário disponível, tanto quanto eu percebia, era a liquidação do banco, e portanto, a perspectiva de que o balanço de abertura viesse a ser publicado abaixo dos rácios, pudesse implicar a liquidação, eu não estava disposto a ser o agente de liquidação do banco, e portanto isso foi mais uma sardinha da tal história que eu contei. Sobre se teria sido possível uma garantia do Estado para a liquidez do banco, mais do que para a liquidez para o capital, porque eu admito que a garantia para a liquidez era muito mais arriscada para o Estado, porque se o banco não viesse a ter capital, provavelmente, portanto, a própria liquidez poderia entrar em cumprimento e o Estado ficaria totalmente perdedor sem sequer ter o controle dessa liquidez. Portanto, seria mais fácil ao Estado dar uma garantia para o capital, seja funcionando como um backstop, sendo comprometer-se a ser um tomador firme de uma emissão de capital que o banco viesse a fazer e, portanto, ser um tomador firme nas condições de capitalização pública. Portanto, isso seria possível e, aliás, esse foi o cenário que eu cheguei a tentar explorar. Era se o Estado poderia dar uma garantia transitória ao capital do banco, seja através de uma ajuda transitória, seja através de uma tomada firme, de um compromisso de tomada firme, mas de certa forma que fosse percebido pelo mercado como um backstop. E tal forma que, aliás, quando a resolução me é comunicada no dia 1 de agosto, aquilo que o Sr. Governador me diz, e que na altura me deixou bastante satisfeito, é que a resolução era de facto o que nós tínhamos pedido. Isto era uma capitalização transitória do banco com dinheiro público, só que em vez de ser o Estado diretamente era intermediado pelo Fundo de Resolução. Mas tínhamos de ter o banco capitalizado para funcionar. Depois é que nós constatamos que a resolução não era assim, era uma coisa mais complicada, mas enfim, não vou repetir isso. Relativamente ao Banco de Portugal, pois nós transmitimos, de facto, o nosso desconforto e nunca tivemos